ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, de 18 de janeiro. Hoje, aqui, nesta segunda-feira, é feriado nos Estados Unidos para se assinalar a data de nascimento do ativista dos direitos cívicos dos negros americanos Martin Luther King. Ele nasceu em 1929, foi assassinado aos 39 anos, em 1968. Lá fora hoje, aqui na capital americana, sol a brilhar, um pouco encoberto, às vezes, 8 graus centígrados. Nos primeiros 30 de 90 minutos de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. No Uganda, forças de segurança cercam sede do partido da oposição, cujo líder permanece em prisão domiciliária. A Organização Mundial de Saúde diz que países ricos têm que partilhar vacinas contra a Covid-19 com os países mais pobres. Os primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. Analistas angolanos divergem quanto ao risco de instabilidade em Angola. O funcionário do Departamento de Saúde na Uila foi preso por alegado peculato. Já estava a ser investigado por outros crimes. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Forças de segurança do Uganda cercaram hoje o edifício do principal partido da oposição, em Kampala, e, segundo um porta-voz, efetuaram uma rusga às suas instalações. Um porta-voz do Partido de Unidade Nacional disse que agentes das forças de segurança tinham penetrado no edifício. Um porta-voz da polícia disse que o edifício foi cercado por razões de segurança, mas não disse se os agentes entraram na sede do partido. O Partido de Unidade Nacional disse, por outro lado, que o seu líder, Bobi Wine, permanece em prisão domiciliária depois da sua casa ter sido também cercada por agentes da polícia. As tensões têm vindo a aumentar no Uganda desde que a Comissão Eleitoral declarou o presidente Yoweri Museveni como vencedor das eleições gerais de sábado, com 58,6% dos votos. O partido da oposição alegou fraude generalizada, incluindo a colocação de votos falsos nas urnas, e disse que vai usar de todos os métodos legais para pôr em causa o que disse ser uma fraude. Mais de 80 pessoas foram mortas em 2 dias de violência na região de Darfur, no Sudão, disseram médicos que trabalham na região. Os confrontos começaram 2 semanas depois da ONU, na região, ter terminado as suas operações de manutenção de paz. O diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, apelou aos países ricos para compartilharem as vacinas contra a Covid-19 com os países pobres. Falando numa reunião do Comitê Executivo da Organização, Ghebreyesus disse não ser justo que pessoas jovens e adultos saudáveis nos países ricos estejam a ser vacinados antes de trabalhadores do setor de saúde e pessoas mais velhas nos países mais pobres. O dirigente da OMS disse que o mundo está à beira daquilo que chamou um falhanço moral catastrófico, e o preço disso, disse ele, será pago com as vidas e a destruição das vidas dos mais pobres do mundo. Aqui nos Estados Unidos, o país mais afetado pela pandemia do coronavírus, o diretor do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas e Alergias, o Dr. Anthony Fauci, disse que é perfeitamente viável o plano anunciado pelo presidente eleito Joe Biden de vacinar 100 milhões de pessoas nos 100 primeiros dias da sua governação, que se inicia na quarta-feira. Um tribunal ordenou hoje a prisão preventiva do líder da oposição russa, Alexander Navalny, por 30 dias antes do seu julgamento por alegadamente ter violado os termos de uma sentença suspensa anterior por alegado desvio de fundos. Navalny foi preso ontem quando regressou à Rússia depois de vários meses de convalescença após uma tentativa de envenenamento que ele disse ter sido de responsabilidade das autoridades. Especialistas alemães e de outros países confirmaram que o produto neurotóxico usado para o envenenar é de fabrico russo. Mas as autoridades russas negaram qualquer envolvimento. As Nações Unidas e países ocidentais apelaram, antes da decisão do tribunal, à libertação de Navalny e alguns países pediram a imposição de novas sanções. A Lituânia, Letónia e Estónia disseram que querem que os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia discutam novas sanções. Num vídeo, Navalny apelou aos cidadãos para protestarem nas ruas pelo seu futuro. O Kremlin não comentou de imediato, mas anteriormente tinha afirmado que o líder da oposição tem que fazer face à justiça como qualquer outro cidadão se cometeu uma violação da lei. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse que os países estrangeiros não devem se intrometer nos assuntos internos da Rússia, devendo preocupar-se com os seus próprios problemas. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse que os protestos se destinam apenas a distrair a atenção dos cidadãos desses países dos crescentes problemas a que fazem face. Na Guatemala, polícias e soldados usaram gás lacrimogéneo e cacetetes para dispersar um grupo de pelo menos 100 imigrantes vindos das Honduras que tentavam forçar a sua entrada no país. Estes imigrantes faziam parte de uma coluna de cerca de 2 mil hondurenhos que foram impedidos de avançar. Os imigrantes querem deslocar-se para os Estados Unidos, onde esperam que a nova administração do presidente Biden lhes permita a entrada no país. No sábado, 10 mil imigrantes entraram na Guatemala a caminho dos Estados Unidos. A Guatemala, Honduras, El Salvador e México prometeram medidas conjuntas para impedirem a saída dos imigrantes. O presidente eleito, Joe Biden, avisou que as leis de imigração introduzidas durante a presidência de Trump não serão modificadas logo que ele assumir o poder.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A consultora financeira internacional Fitch Solutions alertou recentemente para o elevado índice de risco de instabilidade em Angola. Isto, segundo diz, devido ao descontentamento popular com as más condições económicas. O Koko Mokuta foi buscar reações e encontrou opiniões diferentes.
Quem também pensa da mesma forma é o ativista Benedito Jeremias, mais conhecido por Dito Dali.
Sim, há esse risco de instabilidade social em Angola, porque há uma insatisfação generalizada por parte dos angolanos face ao incumprimento das políticas prometidas pelo próprio governo do MPLA. Estamos todos lembrados que em 2017, a quando da sua campanha, o presidente da República fez um conjunto de promessas essas que não foram cumpridas, não é? Decorridos 4 anos desde que foi investido ao cargo de presidente da República. Estamos a falar da criação de 500 mil postos de trabalho. Estamos a falar da construção de uma suposta Califórnia em Benguela. Estamos a falar do próprio combate contra a corrupção, que falhou. Estamos a falar do acentuado aumento de fome e pobreza em Angola. As famílias estão cada vez mais vulneráveis. O poder de compra já não existe no bolso dos cidadãos. A composição da CNE é bastante desproporcional. Não garante um ambiente transparente, justo e democrático para que as eleições decorram num clima normal, sem qualquer fraude eleitoral. Se isso não acontecer, estaremos a perpetuar o sofrimento dos angolanos. Entendemos que o momento é esse e há esse risco, na verdade, que se corre em Angola, dessa tal instabilidade político-social, porque quer a oposição, quer a sociedade, ninguém mais permitirá que haja fraude em Angola. Daí essa correlação de força que a própria sociedade civil vai construindo vai permitir com que haja algum freio, né, na sabotagem do voto, na sabotagem das políticas públicas direcionadas para o próprio cidadão.
A opinião contrária tem o ativista Mbanza Hansa, que, para ele, basta a polícia fazer um bom trabalho que as manifestações serão pacíficas.
A minha opinião é diferente. Nós temos que aprender a fazer as nossas leituras nós mesmos, estás a ver? Durante muito tempo, nós sempre nos guiamos através daquilo que se diz lá fora. E disseram também que o coronavírus ia matar 40 milhões de africanos e nós todos ficamos nessa balela. Ou seja, está na hora de nós começarmos a dizer, ok, isso é o que vocês estão a dizer, mas o que é que nós dizemos aqui dentro? Quais são os nossos estudos? Quais são as nossas análises? Não há instabilidade nenhuma, especialmente essa instabilidade se basear nos protestos, porque vai-se observando um amolecer não diria, ou seja, a polícia vai aprendendo a fazer o seu papel, que é simplesmente garantir que as manifestações aconteçam. E em manifestações, expressão popular é o básico que deve acontecer num Estado democrático de direito. Aliás,
Koke Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koke Mukuta. Entretanto, ainda em Luanda, o Manuel José foi buscar a reação de um conhecido general na reserva sobre esta questão, a questão de possível instabilidade em Angola. Manuel.
Numa entrevista à Voz da América, o general Manuel Mendes de Carvalho Pacavira, mais conhecido por general Paca, alertou o executivo do João Lourenço para não hostilizar os jovens que reivindicam seus direitos. Caso o governo insistir em violência contra os jovens que se manifestam, isto pode desembocar em convulsões sociais sérias.
Se não se tomar medidas, ficará eternamente. A má gestão vai arrastar o país para tumultos, porque o maior inimigo do mundo é a fome. Ele não respeita brancos, mestiços, castanhos, indianos. Ele atira todo mundo para o chão.
Ao invés de se primar por violência e repressão contra os jovens, o general Paca entende que o caminho é pela formação, mas não o da doutoromania.
Quando a malta devia abrir institutos nos municípios, nas províncias, a malta ainda está a arrastar o punido. Então, com o punido, esses meninos não vão a lado nenhum. Eles têm que ser formatados com formações para que deem soluções aos problemas nas áreas em que eles vivem. Nosso país é, por excelência, agrícola. A malta tem que direcionar escolas para agricultura. Tanto doutores, tanto engenheiro para ir aonde? Vão trabalhar aonde? Depois começamos a ter problemas de emprego. No tempo da minha mãe, você tinha que ter um ofício, tinha que saber fazer qualquer coisa. O nível de desenvolvimento da economia não precisava de engenheiros, nada, é falso.
E nós perguntamos a um doutor, o professor João Lucombo Zatuzola, se o problema estava bem diagnosticado. O acadêmico deu razão ao general.
Há mais cursos de caráter jurídico, contabilística, economicista do que profissional, por exemplo, bom mecânico, bom eletromecânico, montador, aparelhos, tudo que é escriturário, né? Ele sentar no gabinete com ar-condicionado, deveria estar nas oficinas, nas obras de construção, no campo agrícola, como regente, não encontra saída desejável.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na Willa, o chefe do Departamento de Saúde Pública e Controlo de Endemias voltou a ser detido, agora por crime de peculato. Com ele, foi presa outra funcionária, conforme nos diz o Teodoro Albano.
Ainda a cumprir um processo judicial com termo de identidade e residência por falsificação e venda de testes de Covid-19 instaurado em dezembro de 2020, José Hélio Xangalala foi recolhido para as cadeias por alegado desvio de 3 bilhões de kwanzas que serviam para a formação sobre inserção de dados no sistema informático no setor que dirige. Igualmente detida está uma técnica de estatística do mesmo departamento, segundo o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal da Willa, Sebastião Vica, que esclareceu o móvel do crime.
Este valor foi alocado por via de banco. Este então gestor retirou um valor avaliado em 3 milhões de kwanzas para o cumprimento de rubricas relativas ao transporte dos técnicos e do pessoal que ia participar da formação. Na verdade, acabaram utilizando as viaturas da Direção Provincial de Saúde e este valor serviu para seus intentos.
Para o jurista Bernardo Peso, os dois processos judiciais que impendem sobre o funcionário público fragilizam o cidadão, principalmente nas vestes de gestor.
Sempre que há um processo contra um funcionário público, isto é grave. Praticamente você está desqualificado, porque a administração pública não pode ter no seu seio indivíduos que gozem de reputação duvidosa da sociedade. Esta é a regra, isto é universal. E quando mais são dois processos em muito pouco tempo, se agudiza mais ainda esta situação. Porque o gestor, em princípio, ele incorre em vários crimes simultaneamente, porque para além do próprio crime de peculato, que é o aproveitamento do indivíduo, mas antes disso há um outro crime, que é o abuso de confiança. Porque ele foi ali na base de uma confiança. Alguém, um superior, confiou nele e o nomeou.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
O movimento do protetorado da Lunda Tchokwe, que luta pela autonomia desta região de Angola, disse que vários dos seus ativistas foram presos nos últimos dias. As prisões, disse aquele movimento, foram efetuadas na sequência do anúncio de uma manifestação para o próximo dia 30 e que o governo local considerou de ilegal devido às medidas de confinamento para se combater o coronavírus. Assim, disse o movimento, foi preso ontem na localidade do Coango Simão Mukepe. O movimento disse ainda que na passada quinta-feira dois outros ativistas, Paulo Jorge Culinua e Henrique Ilinga, foram presos e depois fotografados com katanas para os inculparem de quererem usar da violência nessa manifestação. Estes dois teriam sido interrogados no Saurimo durante 3 horas na sede do Comitê Provincial do MPLA, disse o movimento num comunicado que acrescentou que esperava que as acusações formais fossem anunciadas hoje. Até agora, não há qualquer comentário das autoridades. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, mais duas emissoras da Guiné-Bissau vão estar connosco nessa frequência FM. E nessa frequência vamos ter também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Não se esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos o programa Saúde em Foco. Logo que soubermos quem é o nosso convidado, vamos anunciá-lo e depois os ouvintes podem mandar perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 1908-652-4584. Associação Justiça, Paz e Democracia, AJPD, alertou para dificuldades no combate à corrupção devido ao poderio financeiro dos protagonistas do crime, aliado a debilidades no sistema judicial. Mas, contudo, encoraja a sociedade a fazer a sua parte neste desafio. Numa formação dirigida a atores da sociedade civil, em Benguela, o jurista António Ventura, daquela organização, lembrou que as pessoas envolvidas em altos atos de corrupção ostentam poderes políticos e económicos e, se forem detidas, a justiça não tem poderes para tramitar o processo, porque essas pessoas, disse ele, têm condições, muitas vezes, para contratar os melhores advogados. João Marcos.
A AJPD realiza um seminário em parceria com a UMUNGA, que solicita a aplicação da legislação existente e defende vontade política para um plano estratégico tendente a combater o fenómeno. Diz o ativista Hermógenes Dolete, vale a pena adquirir conhecimentos técnicos para um combate à corrupção mais estruturado.
Essa é a bandeira do MPLA, né, combater contra a corrupção. Nós também debatemos com isso. Os seminários ajudam muito no conhecimento, ajudam a despertar mais pessoas. É uma luta grande, não é só uma luta do Estado. O Estado tem que criar política para combater a corrupção, mas nós também, como foi dito aí na sala, como pessoas dentro das nossas famílias, com os nossos amigos, temos que abraçar essa luta.
Do Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar hoje com o futebol africano, o Campeonato das Nações Africanas, aquele que envolve seleções, mas só com jogadores que jogam nos campeonatos dos seus países. É o Tchana, e iniciou-se no fim de semana nos Camarões, com 4 grupos de 4 nações cada. Hoje há jogos do Grupo C, Marrocos contra o Togo, Ruanda defronta o Uganda. Ontem, no Grupo B, Líbia e Niger empataram a 0 golos, enquanto no embate entre os 2 Congos, o Congo Democrático ganhou por 1-0. Já no Grupo A, no dia da abertura do torneio, o país anfitrião, os Camarões, bateram o Zimbábue 1-0. Mali bateu o Burkina Faso pela mesma quantia. Vamos agora para a Europa e vamos começar em Espanha, onde a grande notícia foi a expulsão ontem de Lionel Messi na final da Supercopa. É verdade, primeira expulsão de Messi ao serviço do Barcelona. depois de 753 jogos ao serviço do Barcelona, em que tantas vezes foi pontapeado, empurrado, arranhado, agredido, Messi ontem retaliou e mostrou que afinal é humano. Amanhã o comitê disciplinar vai decidir a punição, mínimo 2 jogos, máximo 4. Foi na derrota do Barcelona frente ao Atlético Bilbao por 3-2, após prolongamento na final da Supercopa. Barça estava a ganhar por 2-1 aos 90 minutos, deixou-se empatar. Gol da vitória do Atlético por Iñaki Williams. É de ver, golaço! A Inglaterra ontem, no jogo da jornada, Liverpool e Manchester United empataram a 0 golos. Não foi grande jogo, não. Quem beneficiou disso foi o Manchester City, que deu sova, uma surra ao Crystal Palace. Meteu 4 batatas na capoeira, sem resposta. Está agora em segundo lugar, a 1 ponto do Manchester United, mas City tem menos 1 jogo. O Manchester City não começou o campeonato da melhor forma, mas agora vai muito bem. Muito obrigado. Leicester está em terceiro com os mesmos pontos que o City, mas mais 1 jogo. Liverpool em quarto, mantém-se a 3 pontos do líder. Tudo muito renhido em Inglaterra, porque logo atrás, em quinto, está o Tottenham. E o Tottenham está apenas a 4 pontos do líder. Em Itália, o grande jogo do fim de semana foi aquele em que o Inter derrotou o Juventus de CR7, Cristiano Ronaldo, 2-0. Juve, que ganhou os últimos 9, é verdade, os últimos 9 campeonatos italianos, está agora em quinto lugar, a 7 pontos do líder, o Milão, mas claro está, o campeonato ainda nem a meio está, mas pode tornar-se difícil. A salientar, que basada que o Napoli deu ao Fiorentina, 6-0, mamma mia, Napoli está em terceiro lugar, a 6 pontos do Milão. Em Portugal passou-se algo de interessante. Nenhum dos 4 primeiros ganhou. Sporting empatou com o Rio Ave. Benfica e Porto empataram entre si. Braga perdeu com o Paços de Ferreira. O que é que isto significa? Pois significa que no topo ficou tudo na mesma. Sporting comanda com 4 pontos de vantagem sobre o Benfica e Porto. Braga mantém-se em 4º lugar, mas está a 9 pontos do líder. Basquetebol americano NBA. Ontem a surpresa foi dada pelo New York Knicks, que deu cabazada ao Boston Celtics, 107-75. Quem diria, o Celtics em 2º lugar na Conferência Leste, onde o Knicks está em 9º. Vejam lá, quem também deu cabazada foi o Los Angeles Clippers, que surrou o Indiana, 129-96. Dallas jogou em casa, perdeu com o Chicago Bulls, 117-101. O Utah Jazz foi até Denver ganhar, 109-105. E o Sacramento Kings jogou em casa e perdeu com Nova Orleans, 128-123. No próximo Moçambique, uma nova Comissão Nacional de Eleições, CNE, que é agora espiada pelo líder da Igreja Anglicana, Dom Carlos Maximo, religioso. Proposta para o cargo pelo Conselho Cristão de Moçambique, prometeu, na sua primeira intervenção após a eleição, cumprir as tarefas definidas para o cargo. Mas muitos em Moçambique continuam a manifestar dúvidas quanto à composição da Comissão Nacional de Eleições e quanto à figura do seu próprio novo presidente. Ramos Miguel.
O analista e pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, Boris Namir, diz que Carlos Matinho é uma pessoa respeitada, mas ele assume a presidência da CNE com uma imagem já manchada, porque aceitou ser cooptado pela FELIM para estar neste órgão dignificante e de grande responsabilidade. Namir avançou que desde o início se dizia que Carlos Matinho ia para a Comissão Nacional supostamente em representação da sociedade civil, quando na verdade ele foi cooptado pela Frelimo, e como nada mudou em termos de estrutura da CNE, tudo vai ficar claro logo no primeiro dia em que ele tiver que votar por uma decisão para salvar a Frelimo, como acontecia no passado sempre que houvesse necessidade de se empatar para salvar o partido do poder.
Para ele concorrer, ele foi certamente dado garantias pelo partido no poder. Melhor dito, ele foi convidado a concorrer. Então, ele não fez isso pela consciência dele, fez isso pelo chamamento do partido, nem fez isso pela confissão religiosa que ele representa. Daí que, na submissão de candidatura, já se sabia que ele era o potencial presidente. Tudo que vai acontecer foi a confirmação. Então, esse é um processo altamente manipulado. Descredibiliza as pessoas que aceitam integrar o processo nos termos em que está. As pessoas idôneas não querem ser parte de um processo manipulado como é. Porque eles não têm liberdade de decidir em função da sua consciência, mas sim têm que receber recadinhos e decidir em função dos recados que vão receber.
Para Boris Namir, esta é uma comissão eleitoral minada.
Esta comissão aqui é igual à anterior. E esta tem o potencial ainda mais de gerar mais conflito no momento de aprovação dos processos eleitorais, principalmente na fase de aprovação dos resultados das eleições. Porque há cooptados duas vezes, ou seja, algumas pessoas que estão na comissão em nome da RENAM, mas tiveram de ser aprovadas pela Frelimo. E quando chegar a hora de decidir, a Frelimo vai querer mandar nessas pessoas que foram cooptadas pela RENAM. Então, o potencial desta Comissão Nacional de Eleições de gerar muito conflito político é muito grande. É completamente uma comissão de eleições minada.
O analista Gil Laurciano diz que o grande desafio da nova Comissão Nacional de Eleições é responder ao apelo do seu presidente no sentido de garantir a boa gestão das eleições de Moçambique.
O ponto é o seguinte, que os apelos não vão funcionar. Nós temos que aceitar esse modelo de construção da CNE. Não vai dar, não vai funcionar. Para mim, as pessoas deviam chegar lá porque já tem um histórico de ética.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Chegar ao fim desta primeira meia hora. À nossa frente temos mais uma hora de emissão. A segunda meia hora vai estar a cargo do Amâncio Miguel. E até lá vamos ficar com um pouco de música.
Man. partir de Washington DC, esta é a Voz da América, na sua emissão em português, 18 de janeiro de 2021. Nos próximos minutos, produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel, que desejo-lhe boa escuta. Forças de segurança cercam sede do partido da oposição, cujo líder permanece em prisão domiciliária. Dirigente da Organização Mundial da Saúde diz que países ricos devem partilhar as vacinas contra a Covid-19. Tribunal Russo ordena prisão preventiva do líder da oposição, Alexei Navalny. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos no Facebook, Twitter, Instagram e na nossa página que é www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Uma vez mais, boa escuta. Apresentar as notícias a esta hora aqui na Voz América, convido o João Santa Rita.
Forças de segurança do Uganda cercaram hoje o edifício do principal partido da oposição, em Kampala, e segundo um porta-voz efetuaram uma rusga às suas instalações. Um porta-voz do Partido de Unidade Nacional disse que agentes das forças de segurança tinham penetrado no edifício. Um porta-voz da polícia disse que o edifício foi cercado por razões de segurança, mas não disse se os agentes entraram na sede do partido. O Partido de Unidade Nacional disse, por outro lado, que o seu líder, Bobi Wine, permanece em prisão domiciliária depois da sua casa ter sido também cercada por agentes da polícia. As tensões têm vindo a aumentar no Uganda desde que a Comissão Eleitoral declarou o presidente Yoweri Museveni como vencedor das eleições gerais de sábado com 58,6% dos votos. O partido da oposição alegou fraude generalizada, incluindo a colocação de votos falsos nas urnas, e disse que vai usar de todos os métodos legais para pôr em causa o que disse ser uma fraude. Mais de 80 pessoas foram mortas em 2 dias de violência na região de Darfur, no Sudão, disseram médicos que trabalham na região. Os confrontos começaram 2 semanas depois da ONU, na região, ter terminado as suas operações de manutenção de paz. O diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, apelou aos países ricos para compartilharem as vacinas contra a Covid-19 com os países pobres. Falando numa reunião do Comitê Executivo da Organização, Ghebreyesus disse não ser justo que pessoas jovens e adultos saudáveis nos países ricos estejam a ser vacinados antes de trabalhadores do setor de saúde e pessoas mais velhas nos países mais pobres. O dirigente da OMS disse que o mundo está à beira daquilo que chamou um falhanço moral catastrófico e o preço disso, disse ele, será pago com as vidas e a destruição das vidas dos mais pobres do mundo. Aqui nos Estados Unidos, o país mais afetado pela pandemia do coronavírus, o diretor do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas e Alergias, o Dr. Anthony Fauci, disse que é perfeitamente viável o plano anunciado pelo presidente eleito Joe Biden de vacinar 100 milhões de pessoas nos 100 primeiros dias da sua governação, que se inicia na quarta-feira. Um tribunal ordenou hoje a prisão preventiva do líder da oposição russa, Alexei Navalny, por 30 dias antes do seu julgamento por alegadamente ter violado os termos de uma sentença suspensa anterior por alegado desvio de fundos. Navalny foi preso ontem quando regressou à Rússia, depois de vários meses de convalescença, após uma tentativa de envenenamento que ele disse ter sido de responsabilidade das autoridades. Especialistas alemães e de outros países confirmaram que o produto neurotóxico usado para o envenenar é de fabrico russo, mas as autoridades russas negaram qualquer envolvimento. As Nações Unidas e países ocidentais apelaram, antes da decisão do tribunal, à libertação de Navalny e alguns países pediram a imposição de novas sanções. A Lituânia, Letónia e Estónia disseram que querem que os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia discutam novas sanções. Num vídeo, Navalny apelou aos cidadãos para protestarem nas ruas pelo seu futuro. O Kremlin não comentou de imediato, mas anteriormente tinha afirmado que o líder da oposição tem que fazer face à justiça como qualquer outro cidadão se cometeu uma violação da lei. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse que os países estrangeiros não devem se intrometer nos assuntos internos da Rússia, devendo preocupar-se com os seus próprios problemas. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse que os protestos se destinam apenas a distrair a atenção dos cidadãos desses países dos crescentes problemas a que fazem face. Temperaturas frias extremas atingiram grandes áreas da Europa com linhas de caminhos de ferro rachadas pelo frio na Polónia, a cidade de Istambul na Turquia coberta de neve e um aumento perigoso de poluição causado pelo aumento do uso de carvão para aquecimento. Em algumas zonas da Polónia, a temperatura atingiu os 28 graus Celsius negativos e muitos comboios foram atrasados depois do frio ter rachado duas linhas na capital, Varsóvia. As autoridades apelaram à população de Varsóvia para permanecer dentro de casa devido ao aumento perigoso da poluição. Na República Checa, a temperatura caiu também para 20 graus negativos. A temperatura mais baixa foi de 27 graus negativos, registada a cerca de 100 quilómetros da capital, Praga. Na Guatemala, polícias e soldados usaram gás lacrimogéneo e cacetetes para dispersar um grupo de pelo menos 100 imigrantes vindos das Honduras que tentavam forçar a sua entrada no país. Estes imigrantes faziam parte de uma coluna de cerca de 2 mil hondurenhos que foram impedidos de avançar. Os imigrantes querem deslocar-se para os Estados Unidos, onde esperam que a nova administração do presidente Biden lhes permita a entrada no país. No sábado, 10 mil imigrantes entraram na Guatemala a caminho dos Estados Unidos. A Guatemala, Honduras, El Salvador e México prometeram medidas conjuntas para impedirem a saída dos imigrantes. O presidente eleito, Joe Biden, avisou que as leis de imigração introduzidas durante a presidência de Trump não serão modificadas logo que ele assumir o poder.
Segunda-feira, 18 de janeiro de 2021, Voz da América a partir de Washington, D.C. Nos próximos minutos, em destaque, em ano eleitoral, o imigrante cabo-verdiano Marcos Rodrigues pede uma revisão da Constituição de forma a permitir que os cabo-verdianos que vivem no estrangeiro possam concorrer as eleições e tendo também a dupla nacionalidade. Começamos o nosso espaço de reportagem em Moçambique, onde a nova Comissão Nacional de Eleições, dizem analistas, tem o potencial de gerar muito mais conflitos políticos do que a anterior. Eles dizem que isso deve-se fundamentalmente ao facto do presidente, o bispo anglicano Carlos Matzinhos, ter sido cooptado pela Frelimo para fazer parte deste órgão. Reporta Ramos Miguel.
A nova Comissão Nacional de Eleições tomou posse na passada sexta-feira, no ato em que o seu presidente defendeu que os membros da CNE devem favorecer as decisões consensuais no exercício das suas funções para valorizar a reputação dos processos eleitorais no país, pelo que devem deixar de lado as cores partidárias e atuar em equipa. Eu havia de felicitar Dom Carlos Matinho por este importante apelo, se não soubesse como é que ele chegou ao cargo de presidente da CNE. Muitas pessoas sabem que ele foi escolhido e apoiado pela Frelimo, porque este apelo não faz sentido, porque em caso de divergência na comissão, ele terá sempre o poder de decisão final. Considerou o analista Lucas Ubi, sublinhando que todos nós conhecemos as fragilidades dos nossos partidos políticos. Por seu turno, o analista e pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, Boris Namir, diz que Carlos Matinho é uma pessoa respeitada, mas ele assume a presidência da CNE com uma imagem já manchada, porque aceitou ser cooptado pela Frelimo para estar neste órgão dignificante e de grande responsabilidade. Namir avançou que desde o início se dizia que Carlos Matinho ia para a Comissão Nacional supostamente em representação da sociedade civil, quando na verdade ele foi cooptado pela Frelimo e como nada mudou em termos de estrutura da CNE, tudo vai ficar claro logo no primeiro dia em que ele tiver que votar por uma decisão para salvar a Frelimo, como acontecia no passado sempre que houvesse necessidade de desempatar para salvar o partido do poder.
Para ele concorrer, ele foi certamente dado garantias pelo partido no poder. Melhor dito, ele foi convidado a concorrer. Então, ele não fez isso pela consciência dele, fez isso pelo chamamento do partido. Nem fez isso pela confissão religiosa que ele representa. Daí que, na submissão de candidatura, já se sabia que ele era o potencial presidente. Tudo que vai acontecer foi a confirmação. Então, esse é um processo altamente manipulado. Descredibiliza as pessoas que aceitam integrar o processo nos termos em que está. As pessoas idôneas não querem ser parte de um processo manipulado como é. Eles não têm a liberdade de decidir em função da sua consciência, mas sim têm que receber recadinhos e decidir em função dos recados que vão receber.
Para Boris Namir, esta é uma comissão eleitoral minada.
Esta comissão aqui é igual à anterior. E esta tem o potencial ainda mais de gerar mais conflito no momento de aprovação dos processos eleitorais, principalmente na fase de aprovação dos resultados das eleições. Porque há cooptados duas vezes, ou seja, algumas pessoas que estão na comissão em nome da RENAM, mas tiveram de ser aprovadas pela Frelimo. E quando chegar a hora de decidir, a Frelimo vai querer mandar nessas pessoas que foram cooptadas pela RENAM. Então, o potencial desta Comissão Nacional de Eleições de gerar muito conflito político é muito grande. É completamente uma comissão de eleições minada.
O analista Gil Laurciano diz que o grande desafio da nova Comissão Nacional de Eleições é responder ao apelo do seu presidente no sentido de garantir a boa gestão das eleições em Moçambique.
O ponto é o seguinte, que os apelos não vão funcionar. Nós temos que aceitar esse modelo de construção da CNE. Não vai dar, não vai funcionar. Para mim, as pessoas deviam chegar lá porque já tem um histórico de ética.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Dando continuidade, vamos agora a Cabo Verde. Em ano eleitoral, o imigrante e empresário Marcos Rodrigues pede a revisão da Constituição de forma a permitir que os cabo-verdianos com dupla nacionalidade possam candidatar-se ao cargo de Presidente da República. Outros políticos do arquipélago dizem que há condições para debater. Eugênio Teixeira.
De acordo com a Constituição vigente, os cidadãos que pretendem concorrer ao posto de mais alto magistrado da nação devem apenas possuir a nacionalidade cabo-verdiana, cenário que Rodrigues quer ver alterado.
Se os líderes dos partidos assim entenderem, estou certo de que os deputados não negarão a este desempenho de poder fazer essa correção necessária para que se mantenha a dignidade necessária, essa 11ª ilha, que sempre contribuiu e sempre contribui para o desenvolvimento das restantes 9 ilhas habitadas.
Depois desse posicionamento, o presidente cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca, em final do segundo e último mandato, já veio dizer que se trata de uma questão que se pode debater na sociedade com naturalidade e responsabilidade. O deputado do MPD, Partido no Poder, João Gomes, entende que não há problema nenhum colocar essa questão em agenda para análise e possível tomada de decisão na próxima legislatura.
Eu sei de que há pessoas que exercem outros cargos públicos, designadamente deputados, que têm dupla nacionalidade. Portanto, para mim, é normal que se abra este debate na próxima legislatura. Neste não, porque a revisão da Constituição tem processo próprio, leva seu tempo. Nós temos mais capacidades de ver lá fora do que aqui dentro. Portanto, acho perfeitamente normal que se abra esse debate.
Na mesma linha, o antigo deputado do PSV e que viveu em França, Manuel Monteiro, afirma que faz todo sentido a revisão constitucional a fim de dar oportunidades desiguais aos cabo-verdianos.
Nós criamos uma lei para facilitar a vida de um imigrante, para trabalhar melhor, concorrer a postos, etc, etc, para facilitá-lo no ir e vir o diáspora Cabo Verde ou o país estrangeiro Cabo Verde. No fim, ele consegue estudar, prosperar, ter inteligência suficiente e ter meios capazes de se candidatar à presidência da República para dar um outro contributo ali. Achamos que não, você agora tem dupla nacionalidade, nós facilitamos de tudo, mas isso agora, essa facilidade, você não vai ter.
No entanto, algumas personalidades abordadas pela Voz da América que não gravaram a entrevista entendem que esta matéria deve ser objeto de uma profunda reflexão e discussão para se analisar bem os prós e contras antes de qualquer tomada de decisão. Cidade Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
As rádios comunitárias da Guiné-Bissau estão a enfrentar uma difícil fase económica e financeira, reporta o nosso correspondente Lassana Kassamá, que diz que a tal crise condiciona o funcionamento das rádios comunitárias. E a situação foi agravada, sobretudo com a pandemia da Covid-19, que obrigou muitos parceiros a cancelar, por enquanto, as suas ajudas de contrapartida às rádios comunitárias, que são importantes para fazer chegar a informação às comunidades. Lassana.
Zeca Brahma Zama, diretor da rádio comunitária de Bafatá, sediada no leste do país, descreveu assim a difícil situação operacional e económica em que estão a funcionar.
Dificuldades na obtenção de receitas para fazer face a algumas despesas de manutenção de equipamentos e de subsidiar os voluntários que labutam dia a dia.
Um dos graves problemas que os órgãos comunitários atravessam tem a ver com a falta de energia elétrica, já que a rede pública não consegue fazer cobertura regular no interior do país. E para manter as emissões no ar, ao serviço da comunidade local, o diretor da rádio comunitária de Bafatá, Zeca Samã, destacou o acordo de parceria com uma das companhias de telecomunicações privada que opera naquela cidade.
Tem corrente elétrica permanente fornecida pela MTN, operadora móvel, e em contrapartida emitimos publicidades da mesma empresa.
O panorama geral dos órgãos comunitários tidos na Guiné-Bissau como vetores importantes na transmissão de mensagens educativas junto às comunidades é dominado pela estratégia de busca constante dos apoios não-governamentais. Lamine Camará, administrador da Rádio Papagaio com sede em Buba Sul da Guiné, enumerou os problemas com que estão confrontados neste período de pandemia de Covid-19.
É a falta de meios de locomoção. E também temos dificuldade financeira, já não conseguimos subsidiar os nossos funcionários.
Perante a crise em presença, o administrador da Rádio Papagaio revela a Voz da América onde reside a força de manter a sua rádio funcional.
A rádio conseguiu assegurar as suas emissões graças ao apoio da empresa de telecomunicação MTN no fornecimento da energia elétrica.
A Guiné-Bissau conta com cerca de 50 rádios e TVs comunitárias. Para coordenar as suas ações foi criada uma estrutura chamada RENARC, Rede Nacional das Rádios e TVs Comunitárias. Trata-se de uma entidade que tem ajudado no funcionamento dos órgãos comunitários, disse Demba Sanhá, responsável da citada organização.
O que temos feito para ajudar os órgãos a poderem se sobreviver é troca dos conteúdos, através da parceria com as organizações nacionais e internacionais, e em que subvencionam alguns programas ou alguns conteúdos para a nossa produção e difusão.
Realidade das rádios e TVs comunitárias reportada pelos atores do setor. Lassana Kassamá, para a Voz América.
Obrigado, Lassana, da Guiné para Angola. A consultora financeira Fitch Solutions alerta para o elevado índice de risco de instabilidade neste país por conta do descontentamento popular face às más condições de vida. Analistas e ativistas em Luanda têm opiniões divergentes. Kok Mukuta.
Segundo a consultora financeira Fitch Solutions, mesmo com as reformas que o atual executivo leva a cabo, o risco de instabilidade em Angola vai continuar. Em causa está as más condições económicas para as populações. Quem também pensa da mesma forma é o ativista Benedito Jeremias, mais conhecido por Dito Dali. Para Dali, o não cumprimento das promessas eleitorais por parte de João Lourenço levará nos próximos dias mais uma onda de protestos.
Sim, há esse risco de instabilidade social em Angola, porque há uma insatisfação generalizada por parte dos angolanos face ao incumprimento das políticas prometidas pelo próprio governo do MPLA. Estamos todos lembrados que em 2017, a quando da sua campanha, o Presidente da República fez um conjunto de promessas essas que não foram cumpridas, não é? Decorridos 4 anos desde que foi investido ao cargo de Presidente da República. Estamos a falar da criação de 500 mil postos de trabalho, estamos a falar da construção de uma suposta Califórnia em Benguela, estamos a falar do próprio combate contra a corrupção que falhou, estamos a falar do acentuado aumento de fome e pobreza em Angola. As famílias estão cada vez mais vulneráveis, o poder de compra já não existe no bolso dos cidadãos.
A opinião contrária tem o ativista Mbanza Hans aqui. Para ele, basta a polícia fazer um bom trabalho que as manifestações serão pacíficas.
A minha opinião é diferente. Nós temos que aprender a fazer as nossas leituras nós mesmos, estás a ver? Durante muito tempo, nós sempre nos guiamos através daquilo que se diz lá fora. E disseram também que o coronavírus ia matar 40 milhões de africanos e nós todos ficamos nessa balela. Ou seja, está na hora de nós começarmos a dizer, ok, isso é o que vocês estão a dizer, mas o que é que nós dizemos aqui dentro? Quais são os nossos estudos? Quais são as nossas análises? Não há instabilidade nenhuma, especialmente essa instabilidade se basear nos protestos, porque vai-se observando um amolecer não diria, ou seja, a polícia vai aprendendo a fazer o seu papel, que é simplesmente garantir que as manifestações aconteçam. E manifestações, expressão popular, é o básico que deve acontecer num Estado democrático de direito. Aliás, são eles que nos ensinaram essas coisas.
Kok Mukuta, Luanda.
Aqui nos Estados Unidos, excepto em casos raros, a posse de um novo presidente simboliza a tradição de uma transferência pacífica de poder. Vamos saber como é e porque a inauguração de Joe Biden na quarta-feira, dia 20, esta semana, será única. Ana Guedes.
Ao longo da história dos Estados Unidos, a tomada de posse do novo presidente apresenta uma qualidade única da democracia da América.
Eu, Dwight D. Eisenhower, juro solenemente
a transferência pacífica do poder
de que executarei fielmente o cargo de presidente dos Estados Unidos.
Muitas vezes de um partido político para o outro.
Preservar, proteger e defender a Constituição dos Estados Unidos.
Mesmo depois de campanhas eleitorais acirradas e contestadas.
Que Deus me ajude.
A 20 de janeiro, Joe Biden fará o juramento de posse nos degraus de um Capitólio dos Estados Unidos, marcado por um ataque há duas semanas por partidários do presidente Donald Trump.
Não tenho medo de fazer o juramento lá fora.
O incidente reduziu ainda mais os eventos celebratórios de uma inauguração já reduzida por causa da pandemia do coronavírus.
Tudo o que uma inauguração significa para a maioria dos americanos poderá ser conseguido e estará presente no dia da inauguração.
O número de convidados será limitado e eles estarão afastados durante a cerimónia da tomada de posse. Após o seu discurso inaugural, a Biden supervisionará uma procissão militar para reforçar uma transferência pacífica do poder. Ele e os ex-presidentes Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton irão então ao Cemitério Nacional de Arlington para depositar coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido.
Imagino que provavelmente não haverá um desfile inaugural gigantesco pela Avenida Pennsylvania.
Em vez disso, uma parada pela América televisionada fornecerá o que o Comitê Inaugural diz serem performances diversas e dinâmicas em comunidades em todo o país. Os tradicionais bailes de inauguração na noite serão substituídos por uma celebração televisionada 90 minutos, apresentada pelo ator Tom Hanks, com a apresentação de uma série de músicos, de Bruce Springsteen a Demi Lovato. Para quem não recebeu a mensagem de ficar em casa, ela está a ser reforçada pelas Forças Armadas.
Este também é um sinal preocupante de que temos que enviar 15 mil guardas nacionais para proteger a capital, numa democracia, antes da inauguração de uma eleição legítima. Isso não é bom.
Lisa Barton Short preside ao Departamento de Geografia da George Washington University e é autora de um livro sobre o National Mall, que está fechado para a inauguração, cercado por camadas de vedação, para impedir uma repetição do ataque de 6 de janeiro ao Capitólio dos Estados Unidos.
Adoro estar na parte de trás do Capitólio, olhando para a grande extensão da Alameda. É apenas uma daquelas vistas que diz que aqui é uma paisagem onde se pode ler sobre quem somos como América. A inauguração vai ser mais pobre, será empobrecida por causa da falta de pessoas. E isso é muito triste.
Quando Biden for empossado ao meio-dia de quarta-feira, ele tornar-se-á no 46º presidente dos Estados Unidos.
A polícia de Camarões disse no sábado que iniciou investigações sobre uma rede de traficantes que supostamente compra bebês camaroneses para vender na Rua Democrática do Congo. Alguns membros da rede, que acredita terem vendido ilegalmente dezenas de crianças, foram presos no sábado na capital de Camarões, Yaoundé, com bebês que haviam comprado e uma mãe que disse que queria vender o seu filho por ser pobre. A mãe também foi presa.
Baldoan Goa, alto funcionário da esquadra Mimbomã, um bairro de Yaoundé, diz que prendeu Pierre Assola, de 41 anos, por realizar uma atividade que viola a dignidade humana. Assola disse à polícia camaronesa que todas as negociações com potenciais compradores e vendedores de bebés são feitas por telefone.
Encontrei uma mulher congolesa nas redes sociais que se oferecia para ajudar as mães adolescentes e solteiras a cuidar dos seus bebés recém-nascidos. Contactei imediatamente as mulheres congolesas através do WhatsApp e disse que muitas meninas com bebês indesejados nos Camarões precisam de ajuda.
E que não veulent pas garder, mais on peut leur donner une compensation.
A Sola diz que gravou e enviou vídeos de mais adolescentes pobres para a mulher no Congo. Acrescenta que enquanto estava nos Camarões, a mulher revelou-lhe que tinha outro parceiro que a ajudava a comprar bebés na cidade costeira de Douala, nos Camarões. A Sola acrescentou que a sua intenção é ajudar mães pobres, principalmente adolescentes, que abandonam os seus bebés na rua porque não há ninguém para as ajudar a cuidar delas.
A polícia camaronesa relata que no ano passado várias centenas de crianças foram abandonadas nas ruas por mães pobres. Pelo menos 2 dúzias de bebés foram mortos ou encontrados mortos depois que as suas mães os abandonaram. A Gewa diz que a Sola faz parte de uma rede que vende bebés camaroneses na República do Congo Democrático.
Entre os já presos está um traficante online que facilita a compra e venda de recém-nascidos e que a polícia camaronesa também prendeu 2 mães que vendiam os seus bebés, 2 mulheres congolesas que compravam bebés e 1 ama que as mulheres pagavam para cuidar dos recém-nascidos em Yaoundé.
Foram recuperados 4 bebés aos traficantes e entregues ao Hospital Chantal Bia em Yaoundé para acompanhamento médico e cuidados. Gewa diz que os compradores pagaram 2 mil por um bebé de 1 dia que ainda era muito frágil e 6 mil dólares por crianças saudáveis com mais de 3 meses. A polícia disse que as crianças foram escondidas numa casa em Yaoundé e alimentadas com fórmula infantil e eram injetadas para dormirem. A presença de uma menina grávida perto da casa e os gritos das crianças, porém, fez com que os vizinhos alertassem a polícia. Gewa disse não ter sido a primeira vez que as mulheres do Congo Democrático compraram crianças camaronesas, mas disse que devido à investigação não pôde revelar as identidades e cidades de origem das mulheres congolesas. Betty Nancy Fenuyen, gerente do Timely Performance Caring Center, com sede em Yaoundé, diz que as mães pobres poderiam procurar serviços de organizações como a dela, que cuidam de crianças vulneráveis e pobres.
Filhos que os pais não conseguem cuidar, trazem-nos para o centro. Nós cuidamos deles, alimentamos, vestimos, até enviamos ajuda para as casas deles. Existem tantos centros nos Camarões para ajudar. A pobreza nos Camarões não é tão má para fazer as pessoas venderem os seus filhos. E aqueles que estão a vender crianças para outras nações, isso é muito errado.
Não há estatísticas sobre a compra e venda ilegal de crianças nos Camarões, mas casais sem filhos dentro e fora das suas fronteiras compram cada vez mais, roubam bebés e reivindicam-nos como seus. Os Camarões dizem que também estão a trabalhar para desmantelar redes de traficantes de crianças entre os Camarões, Gabão, Guiné Equatorial e Tchad. O relatório 2020 sobre tráfico de pessoas do Departamento de Estado americano afirma que os Camarões também são um país de origem, trânsito e destino para crianças submetidas a trabalho forçado e tráfico sexual.
Na página desportiva vamos começar hoje com o futebol africano, o Campeonato das Nações Africanas, aquele que envolve seleções, mas só com jogadores que jogam nos campeonatos dos seus países. É o Tchana e iniciou-se no fim de semana nos Camarões, com 4 grupos de 4 nações cada. Hoje há jogos do grupo C, Marrocos contra o Togo, Ruanda de fronte ao Uganda. Ontem, no grupo B, Líbia e Niger empataram a 0 golos, enquanto no embate entre os 2 Congos, o Congo Democrático ganhou por 1-0. Já no grupo A, no dia da abertura do torneio, o país anfitrião, os Camarões, bateram o Zimbábue 1-0. Mali bateu o Burkina Faso pela mesma quantia. Vamos agora para a Europa e vamos começar em Espanha, onde a grande notícia foi a expulsão ontem de Lionel Messi na final da Supercopa. É verdade, primeira expulsão de Messi ao serviço do Barcelona. Depois de 753 jogos ao serviço do Barcelona, em que tantas vezes foi pontapeado, empurrado, arranhado, agredido, Messi ontem retaliou e mostrou que afinal é humano. Amanhã o comitê disciplinar vai decidir a punição. Mínimo 2 jogos, máximo 4. Foi na derrota do Barcelona frente ao Athletic Bilbao por 3-2, após prolongamento na final da Supercopa. Barça estava a ganhar por 2-1 aos 90 minutos. Deixou-se empatar. Gol da vitória do Atlético por Iñaki Williams. É de ver, golaço!
Hoje em destaque nas notícias, no Uganda, forças de segurança cercam a sede do partido da oposição, cujo líder continua na prisão domiciliária. O dirigente da Organização Mundial de Saúde diz que países ricos devem partilhar as vacinas contra a Covid-19 e tribunal russo ordena a prisão preventiva do líder da oposição, Alexei Navalny. Mariano Bartolomeu e Emerson Miguel, foi um prazer estar na vossa companhia. Nós voltaremos amanhã para mais uma segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Confundamos-lo, entretanto, a continuar com a Voz da América. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América no Facebook, Twitter, Instagram e ainda em www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Produção de Lio Sahilo, edição e apresentação de Amães Miguel. Votos e boa escuta. Em destaque nas notícias nesta segunda-feira, 18 de janeiro de 2021, no Uganda, forças de segurança cercam sede do partido da oposição, cujo líder permanece em prisão domiciliária. Hoje é segunda-feira, destaque nesta terceira parte da emissão vespertina para o Top 10 das músicas aqui dos Estados Unidos. Para já, vamos a Moçambique. Moçambique que tem uma nova comissão de eleições que já está em análise. Reporta Ramos Miguel.
A nova Comissão Nacional de Eleições, CNE, em Moçambique, tem o potencial de gerar muito mais conflitos políticos do que a anterior, fundamentalmente porque o seu presidente, Carlos Matinho, foi cooptado pela FRIMPA para fazer parte deste órgão, diz alguns analistas. A nova Comissão Nacional de Eleições tomou posse na passada sexta-feira, no ato em que o seu presidente defendeu que os membros da CNE devem favorecer as decisões consensuais no exercício das suas funções para valorizar a reputação dos processos eleitorais no país, pelo que devem deixar de lado as cores partidárias e atuar em equipa. Eu havia de felicitar Dom Carlos Matinho por este importante apelo, se não soubesse como é que ele chegou ao cargo de presidente da CNE. Muitas pessoas sabem que ele foi escolhido e apoiado pela Frelimo, pelo que este apelo não faz sentido, porque em caso de divergência na comissão, ele terá sempre o poder de decisão final. Considerou o analista Lucas Ubis, sublinhando que todos nós conhecemos as fragilidades dos nossos partidos políticos. Por seu turno, o analista e pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, Boris Namir, diz que Carlos Matinho é uma pessoa respeitada, mas ele assume a presidência da CNE com uma imagem já manchada, porque aceitou ser cooptado pela FLEM para estar neste órgão dignificante e de grande responsabilidade. Namir avançou que desde o início se dizia que Carlos Matinho ia para a Comissão Nacional supostamente em representação da sociedade civil, quando na verdade ele foi cooptado pela Frelimo e como nada mudou em termos de estrutura da CNE, tudo vai ficar claro logo no primeiro dia em que ele tiver que votar por uma decisão para salvar a Frelimo, como acontecia no passado sempre que houvesse necessidade de se empatar para salvar o partido do poder.
Para ele concorrer, ele foi certamente dado garantias pelo partido no poder. Melhor dito, ele foi convidado a concorrer. Então, ele não fez isso pela consciência dele, fez isso pelo chamamento do partido. Nem fez isso pela confissão religiosa que ele representa. Daí que, na submissão de candidatura, já se sabia que ele era o potencial presidente. Tudo que vai acontecer foi a confirmação. Então, esse é um processo altamente manipulado. Descredibiliza as pessoas que aceitam integrar o processo nos termos em que está. As pessoas idôneas não querem ser parte de um processo manipulado como é, porque eles não têm liberdade de decidir em função da sua consciência, mas sim têm que receber recadinhos e decidir em função dos recados que vão receber.
Para Boris Namir, esta é uma comissão eleitoral minada.
Esta comissão aqui é igual à anterior, e esta tem o potencial ainda mais de gerar mais conflito no momento de aprovação dos processos eleitorais, principalmente na fase da aprovação dos resultados das eleições, porque há cooptados duas vezes, ou seja, algumas pessoas que estão na comissão, em nome da RENAM, mas tiveram de ser aprovadas pela Frelimo. E quando chegar a hora de decidir, a Frelimo vai querer mandar nessas pessoas que foram convidadas pela RENAM. Então, o potencial desta Comissão Nacional de Eleições de gerar muito conflito político é muito grande, é completamente praticamente uma comissão de eleições minada.
O analista Gil Laurciano diz que o grande desafio da nova Comissão Nacional de Eleições é responder ao apelo do seu presidente no sentido de garantir a boa gestão das eleições de Moçambique.
O ponto é o seguinte, que os apelos não vão funcionar. Nós temos que aceitar esse modelo de construção da CNE. Não vai dar, não vai funcionar. Para mim, as pessoas deviam chegar lá porque já tem um histórico de ética.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Voz da América, emissão vespertina em português. E agora, o Top 10 dos Estados Unidos com Ana Guedes e Mayra de La Salette.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Saudações musicais. Este é o Top 10 americano da Voz da América, o programa que fala da música nos Estados Unidos, as mais ouvidas e as mais vendidas na última semana. Eu sou a Mayra de La Salette. Nas notícias do showbiz está a Ana Guedes e na música está o DJ UPS. Vamos começar já com as notícias. Ana, o que é que nos conta?
E nas notícias da música, vamos começar com Billie Eilish, isto porque, tal como a Lil Nas X vira-se para a literatura, bom, mais ou menos. É mais uma oportunidade para esta jovenzita fazer dinheiro com livro em áudio, com histórias desconhecidas e recordações da sua vida pessoal e também na sua carreira profissional. O livro áudio aparece juntamente com um livro de fotografias. Isto enquanto no próximo mês vamos ter um filme documentário no canal de televisão da Apple com o título The World Is a Little Blurry. Vamos ficar com Billy e Everything I Wanted. A espanhola Univision decidiu que a entrega dos galardões para a música espanhola em prémios Lo Nuestro de 2021 vai ser afinal um evento ao vivo a 18 de fevereiro em Miami. As nomeações são dominadas pela chamada música urbana, onde impera o estilo reggaeton. As nomeações são também dominadas por J Balvin, tem 14 nomeações, entre elas melhor disco do ano e melhor canção do ano. Maluma tem 12. É reconhecido por Papi Juancho e a música mais nomeada é a Wagon, que tem a colaboração de The Weeknd. Em termos de número de nomeações, seguem-se Camilo e a seguir Ozuna. Um que foi preterido foi Bad Bunny. Apesar dos seus 3 discos em 2020 e ser um dos artistas mais escutados no mundo no ano transato. A última notícia desta semana traz-nos uma artista que tem prometido e depois não se ouve. Falamos de Adele, que se tem declarado também várias vezes grande admiradora de Beyoncé, a quem dedicou grande parte dos seus discursos de aceitação na gala dos Grammy em 2013. Ela também sempre deixou entender que gravaria com o seu ídolo em dueto. E parece que a sua equipa enviou sinais aos agentes de Beyoncé. Vamos ficar para saber nos próximos tempos se deu em alguma coisa. Uma faixa com que Queen Bee seria apenas uma das colaborações num próximo álbum. Mas como ainda não temos música nova, vamos recordar aqui um dos êxitos de Adele, Rolling in the Deep. Almost
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós vamos ver agora quais são as 10 músicas que mais passaram durante esta semana, portanto mais tocaram, e se tocaram muito, venderam também. Em décimo lugar está I Hope, de Gabby Barrett, com Charlie Puth. Desceu duas posições.
Get you thinking about her, then the last several miles turn into a blur. Top 10 americano da Voz da América. Se quiseres que passemos uma música pedida por ti, envia o teu pedido para o WhatsApp da Voa. É mais um 908-652-4584. Mais um 908-652-4584 é o WhatsApp da Voa, para o qual podes pedir a tua música favorita. O DJ UPS passa. Vamos ouvir a nona posição, é Bang, de AJR.
So I got an apartment across from the park, cooking wine in my fridge, still I'm not feeling right. Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to go.
Here we go.
Top 10 americano da Voz da América. Nós estamos no WhatsApp, mais um 908-652-4584. Estamos no Twitter, estamos no Instagram, estamos no Facebook, Voa Português. Em oitavo lugar é uma descida de uma posição. Já foi segundo lugar nesta tabela, mas agora esta semana está em oitavo. Laugh Now, Cry Later, de Drake com Lil Durk.
Leave me alone, you can't even pay me enough to react. Been waking up in the crib, but sometimes I don't even know where I'm at. Please don't pay that songs in this party, I can't even listen to that. Anytime that I ran into somebody, it must be a victory lap. Hey, shawty, come sit on my lap. Hey, they saying Drizzy just snapped. This in between us is not like a score, this isn't a closable gap. Hey, I see some attack, and don't end up making it back. I know that they at the crib, going crazy down back.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Continuamos a subir na tabela. Estas são as 10 mais ouvidas nos Estados Unidos na última semana, segundo a Billboard. E estas 10 músicas são uma extração de uma lista de 100. Portanto, estas são de facto as 10 melhores. Em sétimo lugar está Levitating, de Dua Lipa, com DaBaby.
Billboard, baby, Dua Lipa, make them dance when they come on. Everybody looking for a dance, throw the ring on.
Da América passa música nova, porque a tabela das 10 mais normalmente tem música nova também. O sexto lugar é Anyone, de Justin Bieber. Anyone foi música trending. O videoclipe desta música esteve trending no YouTube na semana passada. Esta semana entrou para o sexto lugar diretamente aqui na tabela das 10 mais. Vamos ouvir Anyone.
Dance with me under the diamonds. See me like breath in the cold. Sleep with me here in the silence. Come kiss me silver and gold. You say that I won't lose you, but you can't.
americano da Voz da América, as 10 mais ouvidas, mais tocadas, mais vendidas aqui nos Estados Unidos na última semana. Já sabes, se quiseres que passemos a tua música favorita, além das músicas que tocam mais aqui nos Estados Unidos, podes enviar o pedido para mais um 908-652-4584. Também temos um canal no YouTube, é Voa Português. Em quinto lugar está Go Crazy, de Chris Brown e Young Thug. Aquelas músicas que são as que estão a fazer mais sucesso entre todas as músicas de sucesso. Quarto lugar é Holy. Mantém a posição da semana passada. Esta é a música de Justin Bieber com Chance the Rapper. Don't think that I'll be a saint, but I might go down to the river. 'Cause the way that the sky opens up when we touch, yeah, it's making me say that the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy, 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 holy. Oh God, running to the altar like a track star. Can we another second? 'Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy. Drive. And no, I can't stand it being fake. No, 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 no. I don't believe in the ride. But the way that we love in the night gave me life, baby. I can't explain that the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. There's a way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feel so holy. They say we're too young and the players say don't go crushing. Wise men say fools rushing. Top 10 americano da Voz da América passa as músicas que mais tocam e mais vendem aqui nos Estados Unidos na última semana. Em terceiro lugar está Blinding Lights, de The Weeknd. Voz da América, eu sou a Maia do Assalet, nas notícias teve Ana Guedes e na música está o DJ UPS. Em segundo lugar, continua em segundo lugar, a música de Ariana Grande é Positions. Topo da tabela, o primeiro lugar, quem é que lidera aqui as 100 mais, não é? Porque estas são as 10 mais entre as 100 mais, portanto é fantástico, é sucesso em cima de sucesso. Mas antes disso, lembrar que estamos em www.voportugues.com e se quiseres ir diretamente às notícias de entretenimento, basta acrescentar à frente de www.voaportugues.com/entretenimento e aí estão todos os programas do Top 10 americano, está a Passadeira Vermelha, está o Trending, está uma série de coisas para ajudar a relaxar. Pois bem, em primeiro lugar está Mood, continua Mood, de 24K Golden com Ian Dior. Muito obrigada pela companhia, fiquem com a música e uma semana cheia de boas vibes musicais.
Depois de termos ficado atualizados no que a música diz respeito com Ana Guedes e Maria La Salette, vamos agora convidar o João Santa Rita para o resumo de notícias.
Forças de segurança do Uganda cercaram hoje o edifício do principal partido da oposição, em Kampala, e segundo um porta-voz efetuaram uma rusga às suas instalações. Um porta-voz do Partido de Unidade Nacional disse que agentes das forças de segurança tinham penetrado no edifício. Um porta-voz da polícia disse que o edifício foi cercado por razões de segurança, mas não disse se os agentes entraram na sede do partido. O Partido de Unidade Nacional disse, por outro lado, que o seu líder, Bobby Wine, permanece em prisão domiciliária depois da sua casa ter sido também cercada por agentes da polícia. Mais de 80 pessoas foram mortas em dois dias de violência na região de Darfur, no Sudão, disseram médicos que trabalham na região. Os confrontos começaram duas semanas depois da ONU, na região, ter terminado as suas operações de manutenção de paz. O diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, apelou aos países ricos para compartilharem as vacinas contra a Covid-19 com os países pobres. Falando numa reunião do Comitê Executivo da Organização, Ghebreyesus disse não ser justo que pessoas jovens e adultos saudáveis nos países ricos estejam a ser vacinados antes de trabalhadores do setor de saúde e pessoas mais velhas nos países mais pobres. Um tribunal ordenou hoje a prisão preventiva do líder da oposição russa, Alexander Navalny, por 30 dias antes do seu julgamento por alegadamente ter violado os termos de uma sentença suspensa anterior por alegado desvio de fundos.
De seguida, o editorial que reflete os ideais e as instituições americanas. Na terceira segunda-feira de janeiro, homenageamos a memória de Martin Luther King Jr., o ministro Batista do Estado Sul do Alabama. O Dr. King era um líder do movimento dos direitos civis dos Estados Unidos que defendia a mudança social por meios não violentos. As maiores conquistas do Dr. King vieram com a aprovação da Lei dos Direitos Civis de 1964, que proibiu a discriminação no emprego e a segregação em locais públicos, e a Lei dos Direitos do Voto de 1965. Essas duas vitórias tiveram grande impacto não apenas nos Estados Unidos, como em todo o mundo. A luta do Dr. King contra a injustiça racial não se estendeu à promoção da igualdade racial por meio do direito internacional. No entanto, as suas palavras e ações serviram de inspiração para dezenas de homens e mulheres em todo o mundo que lutaram contra o colonialismo, o apartheid e a injustiça racial. A era pós a Segunda Guerra Mundial foi marcada pela descolonização em todo o mundo. Novos países surgiram de antigas colónias e entre 1945 e o início da década de 1960, o número de membros das Nações Unidas mais que duplicou para 115. Quase 75% dos novos membros eram países em desenvolvimento cujas populações haviam sofrido com demasiada frequência sobre leis discriminatórias e práticas injustas. Muitos dos representantes desses novos estados foram inspirados pela campanha de resistência pacífica do Dr. King e o seu efeito direto na aprovação da Lei dos Direitos Civis. Não é de admirar, então, que as suas prioridades fossem muito diferentes daquelas do mundo industrializado e que levassem a sua luta às Nações Unidas, o fórum proeminente para a resolução pacífica de conflitos. Os seus delegados tinham os números e, portanto, eles definiram os debates e eles estavam unidos no seu esforço para combater a injustiça racial. O resultado foi a adoção, em 1965, da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. No ano seguinte, a ONU adotou o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos Económicos e Sociais, considerados os dois tratados de direitos humanos mais importantes desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Em todo o mundo, como uma febre, o movimento pela liberdade está a espalhar-se na maior libertação da história. As grandes massas de pessoas estão determinadas em acabar com a exploração das suas raças e terras, disse o Dr. King no seu discurso de aceitação do Prémio Nobel da Paz em 1964, uma das poucas vezes em que abordou a luta global pela igualdade racial. O que estamos a ver agora é uma explosão de liberdade. Acabamos de apresentar o editorial que refletiu os ideais e as instituições americanas.
E assim, amigos, chegamos ao final desta terceira parte da nossa emissão vespertina. Foram 90 minutos com notícias dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e de outras partes do mundo. Em nome de toda a equipa, produção de Leo Sahilo e a Mestre Miguel na edição e apresentação, desejo-lhe a continuação de uma ótima noite de segunda-feira. Boa semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.